Madonna, beijo, vamos lá, mais um zap aí, torcedor participa.
Acabou o sofrimento, né? Pra quem acreditava que vai ganhar de 3 lá no reverso, não sei o quê. E vem dizendo, não acredito. Ah, esse cara de Camaçari é muito pessimista, não sei o quê. Os meninos aí não gostam da minha fala. Eu tô há 45 anos que conheço, que eu torço pro Bahia. Ah, o Bahia teve o Santa Cruz, que eu vi lá o Santa Cruz, lá de Tony Otávio, de Washington Luiz, essa galera aí, ó. Dadá tava no Santa Cruz. Gilson Gênio, desse time aí, aí pra decidir fora, o Bahia de 81 ali. Mas rapaz, me deixa, viu? Foi até bom sair logo. Se tu jogar mal, pode perder pro Grêmio de novo, que o pai Rogério fica. Se não sair hoje, Almir de Camaçari.
Como você sabe muito, amigo, eu sugiro você jogar na BetSul, que aí você vai ficar rico. É que você sabe todos os resultados antes. Joga na BetSul, e aí você fica rico facinho.
Eu nasci em 81. Nasci em 1981, exatamente nesse ano aí que o Almir falou que o Bahia venceu o Santa Cruz por 5-0. Nesse ano, viu, Fábio Gomes? Da Maravilha chegou da imprensa e falou que o baiano só faz 5 na quina. E aí ele chegou aqui na Fonte Nova, a Fonte Nova começou com 10 mil pessoas e acabou com 30 mil pessoas. O quinto foi de Gilson Gênio, ele estava totalmente impedido. Quem tiver um pouco de paciência, pesquisa no YouTube depois, que deixar seu like aí na live nossa, na compartilhar também, se inscrever.
O grande amigo, o operador Paulinho, tá dizendo aqui, ó, Gabriel tá com voz de choro. Tá falando aqui, diz assim, eu vou andar de calcinha se o Vitória for eliminado daqui a pouco.
Ele falou isso?
Eu não sei o que é pior.
Paulinho.
Eu não sei o que é pior.
Ele disse, aposto que o Vitória elimina o Flamengo. Ando de calcinha se não eliminar.
Agora, ó, deixa eu te falar um negócio. Você tem um TDAH, né? A gente sabe disso, você é meio lerdo aí. Pra você não sair de calcinha, mesmo com o Vitória perdendo, viu? Porque você tá dizendo que é só se o Vitória não...
Se o Vitória não passar,
agora, ele vai sair de calcinha. Se o Aloysio passar também, ele vai sair de calcinha também, do jeito que ele tem TDAH.
O Aloysio, viu, Fábio? Falando aqui, ó, Aloysio Barreto, um abraço pra você, Aloysio. Fábio, ninguém vai pra arena. O que é que você acha dessa proposta?
Público
dele?
Zero. Eu acho uma porcaria essa proposta. Eu acho que, na verdade, se tivesse torcida organizada, tinha que receber esses caras no aeroporto. Já que Nestor tá dizendo que tá com medo. Tô dizendo de bater, não, que eu não sou contra a violência.
É, não.
Vai ter que ir pra lá pra poder justamente gritar no pé do ouvido. Cadê aquelas manifestações de pipoca? Meter-lhe pipoca nesses caras. Vai todo mundo com a foto de Isaquias, remador.
Eu acho, ó, particularmente, eu não quero aqui especular não, mas eu acho muita coincidência, Roger Machado ter caído exatamente hoje. Tá certo? Acho muita coincidência. Eu acho que nós podemos ter novidades aí nos próximos minutos, nas próximas horas, porque a reação do torcedor, Fábio, tá desproporcional. Eu, obviamente, não concordo com nenhum tipo de violência e eu não sou a favor de pressão de torcida organizada ou do torcedor abordando o profissional fora do seu ambiente de trabalho. Veja, você é jornalista, eu sou engenheiro, o Fábio, Gabriel Bacelar também é jornalista, ele está fazendo um trabalho, às vezes tem que fazer uma pergunta mais espinhosa para um político, para um policial ou para um juiz. E obviamente que alguém pode não gostar da pergunta e te abordar no meio do supermercado, do shopping, você é um momento de lazer. Então, eu não sou a favor não, tá certo? Assim, dessa, eu sei que você não falou nesse sentido, mas só para esclarecer, eu não sou a favor desse movimento. Eu acho que o torcedor, viu, Aloysio, aí a minha opinião, e respeito totalmente a sua, e você está no direito de falar sobre o que você pensa também, chama-se democracia, por isso que eu trouxe a sua opinião também aqui para a gente debater sobre ela. Eu acho que o torcedor tem que ir para o estádio e fazer o movimento lá, fazer o grito, pedir a saída de quem deve sair, seja de Rogério, de Cadu, ou de Ferran, ou de Raul, ou de quem quer que seja. Acho que o torcedor tem que fazer o seu papel no estádio, porque obviamente que em rede social, você sabe que um gatinho vira leão, vira um monstro. Tem que ir lá para poder gritar no pescoço, no ouvido de quem de direito, e não fazer isso no supermercado, né? O Rodrigo Nestor, eu acho que ele exagera quando ele fala isso. Ele deu essa declaração agora na saída do gramado, ele exagera porque ele sabe que a torcida do Bahia não é uma torcida pequena, e a cobrança vem. Da mesma forma, Fábio Gomes, que a cobrança vem também o reconhecimento e o afago quando você está fazendo uma boa campanha. Ou você esquece que o Caio Alexandre, Jean Lucas e o Juba eram colocados no pedestal quando iam para a seleção brasileira? O torcedor até uma semana atrás cobrava Juba na seleção brasileira. Então isso pesa e pesa muito. O torcedor é apaixonado. Eu sei que o profissional do futebol está ali para fazer o trabalho, e eu acho que não tá fazendo um trabalho, uma sabotagem, digamos assim. Mas quando um trabalho não dá os frutos que você espera que dê, eu acho que você tem que fazer algumas mudanças. É assim em qualquer lugar. E eu não tô falando só no futebol, não. É assim na Embasa, é assim na TV Itapuã, na Rádio Aratu, na sociedade, em que quer que seja. Em qualquer lugar, se você não dá o resultado que você preconiza, você muda. Então, a mudança é saudável. E eu acho que o Grupo City precisa rever alguns conceitos. Aqui no Brasil, não vigora a cultura londrina, tampouco a espanhola. E eu acho que o Ferran precisa fazer uma mudança imediata para que a vaca não vá pro brejo nos outros 24 jogos que faltam. Porque só faltam isso pro Bahia conseguir algo grandioso para salvar 2026, que até agora tá trágico.
Vamos lá, 996542750, torcedor falando.
A hora de vocês aguentarem, porque o Reinaldo já deve ter mandado até mensagem pra você, né? Mandou não, que o dele, a montanha dele.
Isso, cara, tá bom a gente aí, foi? Que diabo é isso, véi?
Boa noite, Arena. É Itapuã FM, Divaldo Fernandes da Federação. Da coletiva de Rogério Ceni. Ele vai dizer que o time conseguiu fazer os gols. Mudou todo mundo, mas conseguiu fazer os gols. Só que foram anulados. Ai, ai, vamos embora. Um abraço.
Valeu, meu amigo Júlio da Compacto 7, torcedor do Bahia, perdendo a vontade de ir aos jogos com esse treinador aí, mais perdido que cachorro quando cai da mudança. O cara não sabia nem que estratégia fazer na escalação em uma final como a de hoje. Aliás, o Rogério também que perde várias finais, né, Flávio Lordelo?
Quase todas, né? Que ele disputou, ele perdeu. Inclusive o Bavi, que ele venceu no Barradão, ele empatou. Não ganhou, o Bahia não ganhou. O Bahia ganhou o primeiro jogo de 2-0 e depois foi 1-1 o jogo. Então, quase todos os jogos decisivos que o Bahia disputou com o Rogério Ceni, ele fez água. Quase todos, né? O Bahia conseguiu êxito contra o Confiança, com o poderoso Confiança, por 9-1, placar agregado na final da Copa do Nordeste do ano passado, depois de ter batido o Fortaleza e o Ceará na semifinal e quarta de final, semifinal, respectivamente, né? Aqui na Fonte Nova, em jogo único, então isso favoreceu muito ao jogo do Bahia na Copa do Nordeste, né? Não foram jogos fáceis, mas foram jogos na Fonte Nova. Então, todas as vezes, exceto essas partidas que o Bahia jogou, o Bahia fez água. Eu concordo muito que o torcedor fala que o Bahia não é um time de chegada. Pelo menos esse Bahia que você está vendo aí, e eu queria mandar um abraço para o meu amigo Zé Carlos. Zé Carlos, campeão brasileiro de 88, ele fez um corte com o meu amigo Alessandro Timbó, né, num blog, e ele falou que o torcedor do Bahia, novo torcedor do Bahia, da década de 2000 pra cá, Fábio Gomes, tá achando que isso aí é maravilha. Mas o Bahia sempre teve muito bem posicionado no cenário nacional, a vida toda, até a década de 90. Então, o torcedor do Bahia mais antigo, que está nos ouvindo agora, sabe que o Bahia não é isso que vocês estão vendo. O Bahia sempre foi um time de chegada. Muito embora a gente saiba que o futebol moderno oscilou, porque realmente o recurso faz toda a diferença. Agora, saber usar o recurso também faz parte da competência. E isso, Fábio Mota está dando 10-0, mesmo falastrão, dando 10-0 em Cadu Santoro.
Vamos lá, 996542750.
Rapaz, a sorte do Bahia, mesmo com tanta evolução, perdeu de 4, de 3, de 2, mas a sorte do Bahia é que foi só o remo. Imagine se fosse o barco todo, onde ia parar?
É, fazer o quê? Fazer o quê,
meu irmão? Foi só o remo, viu?
É. Meia-noite e 9, ainda tem que ouvir isso, e 5 da manhã eu tô aqui de volta.
Daqui a pouco, fiquei logo aqui, pô.
É o quê? Sim, mas aí não acordo. Sim,
ele
não,
acorda
não,
já aqui, bom, já.
Não faço nada.
Fábio acorda, transporta aqui.
Exatamente. Não, meu irmão, eu tenho que estar aqui, mas eu não acordo, não. Ah, se lascar, Everton Bruno. Bota mais um áudio aí, vai.
Ô, Fábio Gomes, boa noite. Aqui é Ivan de Pernambués. Avisa esse torcedor do Vitória pra ele guardar o choro dele pra amanhã, viu? E quanto à torcida do Bahia, tem que tomar vergonha. Público zero aí no próximo jogo. Deixar o estádio lá vazio, porque quem apoia o que não presta, tá porque tá achando bom, viu? E eu não vou no estádio nunca mais. Que eu sou assalariado, não vou dar meu dinheiro a esse jogador que fica aí passeando no meio de campo, não. Iago Bordeaux, que ele não presta desde que ele chegou, viu? Não presta desde que ele chegou. Um time que traz Veraldo, um time que diz que tem dinheiro, bota um cara que é meio de campo pra jogar de lateral direito. Isso é uma vergonha, rapaz. Contrata o jogador no começo do ano pra trazer no meio do ano, né? Pra vender é rápido, agora pra trazer é uma dificuldade danada. É a SAF de Belitânio.
Valeu, 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 meu irmão, obrigado, hein, um abraço pra você, tá aí. Você é a favor do público zero, Gabriel? Quer mais um torcedor falando? Peraí que o Flávio vai responder também, mas vai, pode dizer você primeiro.
Não acho que isso resolva nada. Eu acho que o torcedor, ele é peça fundamental, importante desse time. Não desse time que tá aqui no Bahia hoje, eu digo desse time no geral, a instituição Esporte Clube Bahia, o torcedor é peça-chave, é importante. Isso não vai resolver, o Bahia vai perder jogos com o torcedor lá ou sem o torcedor lá, vai vencer jogos com o torcedor lá e sem o torcedor lá. Eu acho que a torcida precisa fazer o que você falou, cobrar ainda mais, ser cada vez mais firme. Não concordo com violência, ser firme não significa ser violento, mas cobrar mesmo, ir a público, utilizar do meio digital, que hoje é um meio muito forte, para de fato aí fazer uma campanha para a saída do treinador. Não dá mais, está insustentável. Então eu acho que o Bahia precisa, Fábio, o Bahia precisa do torcedor, e o torcedor precisa entender que, apesar da fase, ele não pode abandonar o time.
Mais um zap aí, aliás, comente, Flávio, primeiro.
Não, eu queria trazer aqui o Aloísio, falou aqui no chat conosco, público zero. Ele falou aqui, ó: e como eu vou lotar um estádio? É sinal que o time tem boa campanha. Uma forma de protestar, retirar o técnico e não ir para o estádio, é uma forma de protesto mudo. Né? Assim, é uma opinião que ele traz. Isso já aconteceu no Bahia, ou melhor, já tentou, o torcedor já tentou fazer isso, não conseguiu. A situação do Bahia é muito grande, muito grande. Nem todo mundo, Aloysio, eu concordo com você, em parte, obviamente, que é uma forma de protesto. Ele tá vendo aqui que outras pessoas também estão fazendo, falam a mesma coisa. E eu respeito democraticamente, mas não sei se é a melhor forma. Mas, obviamente, que não é só o Aloysio ou o ouvinte nosso que está entrando na Itapum FM, Fábio. Tá falando, muita gente tá falando aqui, ó. Outro aqui, Valfredo, falou, ó: vou pedir música no Fantástico. Valfredo é torcedor do Remo. 3 vitórias. Valfredo, você tá no seu direito de cobrar do torcedor do Bahia, mas o público zero, não sei se é uma forma de você resolver o problema. Eu respeito a opinião de vocês, mas coloco em jogo aí pra vocês opinarem também.
Torcedor fala aqui, próximo jogo o Juba vai ser goleiro, porque Juba já jogou de tudo com o Rogério.
Já jogou de tudo.
Só falta ser goleiro.
Já de atacante, ponta esquerda, meia.
Juba foi extremamente volante, prejudicado zagueiro. Hoje, pô.
Foi.
Ele leou Juba o jogo todo. Quando ele soltou Juba, já foi no segundo tempo, pô. Leou Juba.
Claro, pô. Eu concordo com você. Eu não entendi a forma que. Quando você falou que Juba ia cair pela esquerda, eu te falei, rapaz, Juba vai no meio.
É muito mais fácil ele ter segurado o próprio Acevedo, fazendo a linha de 3 com Acevedo, do que com Juba.
Podia. Podia você.
Muito mais simples.
Ele tentou fazer diferente. Assim, esse ponto eu dou. Mas não funciona. Não funciona.
Mas o diferente dele, ele tirou a pisada do Juba na frente até aquela finalização. O Juba é o que mais chuta de fora da área.
Ele leu todo mundo, Fábio. Ele leu Juba, Acevedo, Jean Lucas, o próprio.
Everton
Ribeiro, que tava andando em campo.
Kiki, que batalhou correndo igual um doido pro lado do outro.
E o Borducci. Então, assim, nem é todo mundo, né? Aqui, ó, torcedor, palhaço gracioso aqui, ó. Torcedor tem que ir ao estádio. Não, tem que ir ao estádio. Público zero é pra quem não tem torcida. Vamos para o estádio protestar, ganhando. Imagine perdendo. Fora Ceni.
Eu acho que o protesto tem que ser no estádio.
Ele falou aqui, ó. Palhaço gracioso, um abraço pra você, irmão. Roger Machado caiu depois do jogo. Disse aqui o Olavo.
Não, esqueça, Roger.
O Biratã Santos, vi o Bahia ser campeão em 88 e quase ganha novamente em 90. A torcida de hoje só tem alienados. Uma crítica à torcida do Ubirajara Santos aí. Um abraço pra você. Concordo em parte com você.
Porque na verdade, viu? Também, viu, Flávio? Não tô dizendo que é o caso dele, não. Mas aí começa a agonia, aí começa a questionar o projeto. É porque o City não devia estar aqui. Aí começa a agonia que eu discordo. Tem que analisar o projeto nesse momento, precisa ser repensado. Repensado é o que? Esse ano já mostrou que o projeto errou, vai errar. Não existe uma fórmula de que é porque é SAF que vai dar certo a vida toda, não. Mas isso também não faz com que a gente questione se a decisão foi correta. A decisão foi correta, torcedor. Estaríamos e poderíamos estar muito piores nesses últimos 3 anos brigando para não cair.
Eu concordo.
Então vamos parar de surto, né? A gente sabe, é porque o planejamento...
Mas ele não falou isso não.
Não, né? Eu acabei de dizer que não é pra ele.
Não é pra ele.
Acabei
não.
De dizer que isso vai, porque tem muito torcedor questionando se a escolha
do projeto,
vida do City não. É uma escolha correta. É isso que eu tô abordando.
Não, e eu não concordo com essa leitura do torcedor, não. Tem torcedor que questiona mesmo, né? Eu acho que a escolha foi acertada. O Grupo City faz um bom trabalho no geral do Bahia, em estrutura, em organização. Isso aí, sem sombra de dúvidas. A gente não pode ser leviano e responsável de fazer um caça às bruxas, né? Um queima tudo, né? Barata voa, não é nossa praia e a gente não vai concordar com isso. Mas, obviamente, que o planejamento deste ano... E aí, me permita colocar, Fábio, que eu acho que o planejamento desse ano, ele começa a estar equivocado na janela de meio de ano de 25, quando o Bahia não trouxe os reforços que precisava. Viu o Cauli, a palavra que Gabriel gosta, claudicante ali, viu o Cauli vacilante, né, errático na posição de meia, não trouxe um meia, não procurou um meia para colocar no lugar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já mostrava, dava sinais de exaustão, até mesmo porque teve um problema sério de saúde, e não é brincadeira ter um câncer. E ele não colocou ninguém para revezar com o Everton Ribeiro, confiando que o Everton Ribeiro ia variar a posição com o Nestor e também com o Michel Araújo. Então isso aí realmente pesa muito, né? O Brasil já fala aqui, esse treinador é patético, será demitido hoje ou não. Esse treinador, queimador de jogador miserável, tá chamando aqui o Rogério de queimador de jogador e patético. O que você acha?
Concordo plenamente. Vamos lá, 99654-2750.
Fábio Gomes, boa noite. Esse time do Bahia aí tá tendo panelinha pra derrubar o Rogério Ceni. Os jogadores já não suportam mais o Rogério Ceni. Entendeu? Tanta burrice, fora Rogério Ceni. Hoje mesmo, fosse ele, fazia igual o outro lá, o português. Pegava o banquinho e saía de mansinho, nem vinha pra aqui pra Salvador, de lá mesmo pegava o voo direto pra São Paulo. E aí Roger Machado foi embora, ele assumiu o lugar de Roger Machado, esse abençoado.
Bom, comenta aí, Flávio Lordelo, desabafo do torcedor.
O torcedor desabafando também, o pessoal tá chateado aqui no chat também, tá mandando várias mensagens aqui. Ó, Aloysio, por bem mais poucos técnicos já saíram de times, Guto Ferreira ou um técnico europeu de peso. Você estava sendo gordofóbico? Ele falou Guto Ferreira ou um técnico europeu de peso. Eu só entendi dessa forma, viu? Nem Guto Ferreira, nem não pouco um treinador europeu de peso. Tem alguns nomes aí sendo sondados. Dorival Júnior é um, o Felipe Luiz é outro. Já ouvi algumas pessoas falando no eixo sul-sudeste sobre Luiz Felipe. Felipe Luiz, melhor, no Bahia. Já vi alguns comentários. Aguardando responder o que eu perguntei, obrigado. Pessoal, o que você perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. O Norberto Silveira, cadê o Norberto? O Rogério Ceni saindo, seria Guto Ferreira como técnico ou como técnico europeu de peso? Não. Nenhum, nem outro, tá certo? Acho muito pouco provável que nessa altura do campeonato, viu, Norberto? Um abraço, obrigado por sua pergunta. Eu não tinha visto, não me perdoe. Mas acho muito pouco provável que o Grupo City traga um técnico europeu. É muito possível que possa trazer um técnico sul-americano, mas lembrando a vocês que, pelo que nós apuramos, não passa pela cabeça do Grupo City demitir o Rogério agora. Nós aqui da bancada demitiríamos, e pelo visto vocês também. Alguns nomes estão no mercado. Roger Machado acabou de ser demitido do São Paulo. Então, de repente, o Grupo City manda Rogério para lá, já que ele é bem quisto no São Paulo de todas as horas, né? De repente pode juntar uma coisa com a outra, né? Quem sabe, né? Mas alguns nomes estão no mercado. Dorival Júnior, tem também o Felipe Luiz, né? Tem outros treinadores que estão no mercado aí que podem eventualmente figurar no Bahia como opção. E agora começou a temporada de especulação, porque obviamente que com o Bahia saindo da Copa do Brasil, faltam apenas 24 jogos e o Bahia precisa fazer uma campanha assertiva para chegar no G4. Lembrando que esse ano, né, Gabriel, só temos uma vaga para Sul-Americana, ou melhor, uma vaga para Libertadores. A outra vaga vai ser do vice-campeão da Copa do Brasil.
Vamos lá, 99654-2750.
Que missão árdua, viu? Realmente a pessoa tem que ter Deus no coração para transmitir um jogo do Bahia, né, comandado por Passa Raiva. Eu acho que Grupo City e o entregador de camisa Passa Raiva tá fazendo o seguinte: somos nós contra a torcida do Bahia. E se a torcida do Bahia realmente tiver discernimento, não vai lá. Não precisa quebrar, não precisa xingar. Simplesmente não vai lá. Deixa eles lá. Entendeu? E é por aí. Penso dessa forma. Daltro, uma boa noite pra vocês.
Valeu, valeu, irmão. Um abraço pra você, viu? Tudo de bom, tá aí. O torcedor segue na bronca, viu, Flávio Ordeiro? E nada do
Rogério, viu? Segue nada. Na bronca. Um amigo meu, viu, que é dono do célebre áudio aí, não sei se o Everton Bruno vai conseguir achar, que tudo é festa nessa laela dessa torcida. Vê se você consegue achar aí. Ele mandou aqui algumas mensagens pra mim. Esse ano tá 9-3 pro Remo. Um abraço pro amigo Maurício Prates. 4-1 no Brasileiro, 5-2 na Copa do Brasil, e Rogério continua livre, leve e solto. Final de semana
continua tem 30 com moral, mil, né? Continua com moral. Moral
prestigiado, é, né?
Prestigiado,
eu prestigiado. Tenho. E Rogério continua livre, leve e solto. Final de semana terá 30 mil pessoas na Fonte Nova. City é uma caixa de Pandora. O teto do City não é, é de anão. O teto de anão é de lascar o cano, viu, Maurício? Igual a régua da torcida. Que teto é esse que é baixa é, do cabralho, né? Que ele falou aqui, né? Outra palavra. Tudo é festa e pataquada. Tem no ar aí? Solta o áudio dele aí.
Cadê, torcida? Eu lhe falei o quê? Tudo é festa nessa desgraça dessa torcida. Tudo é pataquada. Se traz qualquer pereba, qualquer desgraça que fez um gol lá no sertão, chega aqui, é festa. É festa. Essa desgraça dessa torcida só sabe fazer festa. E o Bahia tomando um cu.
Meu tomando Deus.
Peraí, rapaz. Aí, né?
Time de puta esse
Bahia. Peraí, rapaz.
Meu Deus.
Já foi, meu filho.
Peraí, né? Você não pediu pro cara jogar o áudio? Agora tá mandando pra parar.
Não, mas não pode não. Já tá no horário, de horário da esbórnia, mas não pode não. Um abraço pra Maurício aí, que tá pé da vida assistindo a gente e ouvindo a gente na Itapum FM. Essa homenagem que ele fez foi 2018, acho, 16, não me lembro agora. Depois ele manda mensagem pra me dizer. Mas faz muito sentido. Tudo é festa na torcida do Bahia, né? Tudo é festa. Eu me lembro, viu, Gabercelá, quando o Lúcio chegou aqui, chegou com ar de pop. Chegou com ar de Michael Jackson, popular. Eu era o substituto de Luizito Soares. Era o jargão de Lúcio. Agora, o disco virou. Agora é o Alejo Vélez que vai chegar aqui para resolver todas as problemáticas do Bahia. Espero que o torcedor do Bahia bote a mão na consciência e entenda que o Alejo Vélez tem talvez a idade muito nova para resolver as coisas, né? Eu não conheço tantos jogadores para resolver os problemas do Bahia, porque precisa de um goleiro, precisa de um zagueiro, precisa de um meia, precisa de um atacante. É muito jogador, viu, Fábio Gomes?
Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, galera da Itapu FM. Tô aqui, é Crispim Tricolor da Suarana. Tô desejando a Expedito Magrinho uma boa sorte, que o Senhor Jesus continue guardando e protegendo ele. Tô ligadaço em vocês.
Nesta quinta, dia 14, tem muita emoção pela Copa do Brasil. Vitória, Flamengo, diretamente do Barradão. Vitória e Flamengo pela quinta rodada da Copa do Brasil. E atenção, torcedor, porque a narração desse grande clássico fica por conta do estreante de peso da nossa equipe Arena Futebol Itapuã. Eu tô falando dele. Seja bem-vindo, meu garoto, a narração de emoção e muita vibração do nosso Expedito Magrini.
Cruzou, a bola viajou, bateu lá, o Kaiser bateu, valeu!
Vitória! Equipe e mais comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira, na torcida registrando a emoção do torcedor, tem Cabelinho e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Quando a bola parar de rolar, o coro come no pau e fogo. A resenha pós-jogo mais polêmica do Brasil. Vitória e Flamengo é nesta quinta, a partir das 20 horas. Bola rolando às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Grátis da Itapuã!
Fábio Gomes.
Bora, voltamos em 00h26. Já são. Já mudou, né? Já é quinta-feira, a gente entrou na quarta.
Já é amanhã.
Deus! Vai sair na quinta. E nada de Rogério Ceni. Cadê o cara, Gabriel Marcelo?
A pergunta de milhões, né? Mais barato.
Ele vai falar. Isso. Eu só não vou encerrar aqui porque eu não sei se ele vai falar. Se ele falar, eu vou ouvir duas respostas dele e vou embora. Porque não tem, meu irmão. Vai falar o que mais do jogo? Você acha que o torcedor nessa altura do campeonato quer ouvir alguma coisa, Gabriel?
Não. O torcedor quer, na verdade, quer. Quer ouvir o Cadu lá falando
É isso. O torcedor tá ligado na expectativa isso. Se ele vai aparecer ou não, né?
Isso. Mas ouvir o Rogério, eu tenho certeza que o torcedor vai fazer a mesma coisa que a gente. Ou vai ouvir no máximo duas respostas ou vai desligar assim de imediato que ele for pra cadeira pra poder dar a entrevista.
Você que tem interesse em ouvir Rogério Ceni e Flávio Lodeiro?
Gostaria de ouvir pelo menos uma resposta, uma pergunta dele ou duas. Não é possível que o Rogério Ceni tenha a cara de pau de colocar a culpa em alguma coisa.
Contra o Cruzeiro, ele viu o jogo completamente diferente, né? Que o jogo era disputado. O Cruzeiro dominou o jogo, pô.
Foram poucas vezes que eu vi o Rogério Ceni dar entrevista coletiva tão desconexa.
Uma leitura errada, né?
Foram poucas vezes. Essa foi uma delas.
Vamos lá, mais um aí. 996-54-2750.
Boa noite, bancada. Infelizmente, meu Bahia caiu. Mas amanhã é o dia do Vitória. Júlio César de Águas Claras.
Vocês falam com a certeza que o Vitória vai ser eliminado. Vá nessa, viu? Vá nessa aí. Vamos lá, quer falar, Flávio?
Não, eu acho que o torcedor tá se preocupando com o torcedor ali. Eu acho que o torcedor do Bahia tem que preocupar com o Bahia e o Vitória com o Vitória. É claro que a resenha acontece, mas hoje, às 9 horas o jogo, né? 9h30? 9h30 o jogo. lá no Barradão. Vitória vai pegar o Flamengo e vai precisar vencer pelo placar mínimo para levar para os pênaltis. Simples assim, uma vitória simples. E das 6 vitórias do Vitória em casa, 3 foram com placares superiores a 2 gols. Então, o Vitória tem condição plena de eliminar o Flamengo hoje no Barradão. Até porque o Flamengo, o jogador já falaram lá que treme quando joga no Barradão, né? Foi fala deles, né? Que é um estádio diferente. Então, eu acho que tem que se preocupar com o Bahia. Você, torcedor do Bahia, preocupa com o Bahia. E o torcedor do Vitória, com o Vitória, que é daqui a pouco, às 9h30, com o Expedito Magrini, viu? O lindinho.
Bora, mais uma.
Fábio Gomes, engraçado, né? Eles ficam todos preocupados com Vitória. Amanhã é dia do torcedor da Sardinha, porque tomou a saravada dele hoje. Fica secando meu time. Mas amanhã eu tenho muita fé que meu time vai dar resposta a eles. Tá entendendo? Não importa esse negócio de forte. Forte é o céu, a terra e o mar. Aí, ó, eu postei, joguei R$20. Achei que o Bahia ia ganhar, e mesmo eu não sendo torcedora, perdi foi meu 20, que tem que me pagar era Rogério Ceni.
E aí, Flávio, comenta aí.
É, ela vai secar, né? Secou, agora amanhã. Cada um seca a sua parte, Flávio. Cada um seca a sua parte. A rivalidade é assim mesmo que acontece, a gente sabe disso. Mas, o que eu posso dizer? Eu acho que a rivalidade de Bahia e Vitória tem que ser pela melhoria dos dois, né? Bahia e Vitória tem que lutar pela parte de cima da tabela. O Bahia e Vitória já estão na parte de cima da tabela, coisa que não acontece há muito tempo.
Pois é, vamos lá, 996542750, 996542750.
Boa noite, bancada Benils, Janete Peixoto do Cabula, meu secador funcionou perfeitamente, botando fé no meu leão, quer ganhar, amanhã vou ganhar de 2-1.
Cadê? Valeu. É, Gabriel Marcelo, dá pra voltar em alguém como melhor em campo?
Não. Melhor em campo não. O Bahia foi pro abafa no segundo tempo. É, não à toa fez os 3 gols anulados. Olha lá, Rodrigo Nestor falando também. Mas eu queria só fazer uma menção importante, que coloco na conta do Rogério também como um erro dele, uma teimosia dele, que foi a boa partida que fez o Marcos Vitor.
Bora ver, dá pra gente ouvir aí não? No canal do Pulco a gente ouviu o que é que o Nestor tá falando.
Já
aparecer mais algum jogador aí a gente ouve. Mas vamos lá, pode dizer.
É isso, só queria salientar que o Marcos Vitor, ele comprovou que ele merece ter mais oportunidade, viu? Ele é um zagueiro que pra mim é muito melhor do que o Gabriel Xavier e demonstrou isso hoje. Claro, a partida foi muito ruim, não tô dizendo que ele foi o melhor em campo não, mas ele tem condições sim de ter mais minutos e merece ter mais minutos.
Tá aí, eu vou voltar no Marcos Vitor, né? É isso, acho que ele fez uma partida segura, tá? Fez uma partida segura, lógico que o Remo não é parâmetro pra nada, mas não errou, se esforçou, saiu com vontade, teve lance que ele arrancou desesperadamente pro ataque e não vacilou. Então, pra mim, o Marcos Vitor. Abraçar meu amigo professor Léo Mendes. Obrigado, meu irmão. Meu amigo, meu respeito por você só aumenta, narrar o jogo de forma vibrante como você fez e ainda voltar daqui a umas horas pro programa matinal é admirável. Que o Senhor do Bonfim permaneça abençoando seus caminhos. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu, professor. Um beijo no seu coração. Tamo junto e misturado, você sabe disso, do meu carinho, do meu respeito por você. Antes do Flávio voltar, vamos ouvir aí o que é que o Nestor falou. Vamos lá.
Cara, é difícil falar qualquer coisa pro torcedor agora. Realmente, nos momentos decisivos, a gente pecou demais, né? Isso é algo que acho que é claro para todo mundo, principalmente pra gente, porque a gente se cobra muito, né? Eu acho que é um elenco onde tem jogadores decisivos. Eu já decidi alguma coisa na minha vida, e o Everton já decidiu, e tem vários jogadores que já decidiram. Infelizmente, acho que essa vontade enorme de fazer história aqui no Bahia, a gente acaba pecando nos momentos decisivos. Agora, falar qualquer coisa pro torcedor é muito difícil. Acho que a gente vai se preparar, a gente vai batalhar, a gente vai trabalhar para dar a volta por cima, né? Esse ano ainda temos o Campeonato Brasileiro, mas temos que nos preparar melhor para a próxima vez que aparecer, a gente não pode falhar.
Vai ver que não tem mais próxima vez, viu, Flávio Lodeiro? Já volte, e que próxima vez é que ele tá falando? Do ano que vem, né?
Só pode ser ano que vem.
Já foi Libertadores, já foi Copa do Brasil, já foi tudo.
Aliás, é só ano que vem, porque o Bahia tá classificado pela Copa do Brasil e pelo estadual. Porque se o Bahia cair para a segunda divisão, nem isso iria estar se ficasse abaixo do quarto lugar, né? Já tinha isso. Mas o Bahia foi campeão do estadual Pô, parabéns, um baita prêmio aí, campeão do Campeonato Baiano, 52 vezes, isso aí. O Bahia tá bem, pô, campeão baiano.
Vamos lá, e o voto, hein, Flávio Lordelo?
Voto em Marcos Vitor, de longe. Acho que dentro do desempenho dos jogadores do Bahia, foi o jogador que teve maior desenvoltura, aptidão tática ali, presença. Falhou em alguns momentos, é verdade, mas eu acredito isso, a falta de timing de bola de jogo, é normal isso acontecer em jogadores que estão voltando de longo tempo de natividade. Natividade que eu falo em ritmo de jogo, tá? Tempo de bola, tudo isso pesa. Ele superou todas as dificuldades e, ao contrário de Burducci, ele foi muito bem. Para mim, foi o melhor jogador em campo, com sobras ali, talvez. O Everaldo também jogou um bom futebol hoje, tá? Ele errou algumas bolas, é verdade, mas batalhou o tempo todo, não, incansável, botou bola na trave, fez gol que foi anulado. Everaldo fez uma boa partida hoje, a gente não pode tirar um mérito, mas eu acho que o destaque mais vai pela diferença, né, do Marcos Vitor, do que nós achávamos, do que ele apresentou. Acho que, assim como o Gabriel falou, acho que o Marcos Vitor merece, ou merecia ter mais minutagem. É estranho ver o Marcos Vitor fazer a partida que fez hoje e ver o Gabriel Xavier jogar, porque o Gabriel Xavier, na minha opinião, tá um tom abaixo do Marcos Vitor.
Vamos lá, 996-54-2750.
Alô, Fábio, aqui é Val Camarão, samba beijo. Val Camarão, samba beijo. Eu tô feliz, eu sou Bahia, eu tô feliz com o meu Bahia. Tomou 4, agora depois tomou 3, hoje tomou 2, tá melhorando. Tem mais algum joguinho com o Remo não, pra ele tomar só mais um? Ele tá melhorando, tomou 4, tomou 3, agora tomou 2. Bora, meu Bahia. Eu sou Bahia, mas tenho que falar a verdade. Não me chame de sardinha, me chame de caranguejo. Ô time pra jogar pra trás, ô time feio. Valeu, Fábio, um abraço.
Valeu, irmão, um abraço. Bahia caranguejo, Flávio Lordelo?
Deve ser, né? É, deve ser. Caranguejo tem rima, hein?
Ah, irmão, se você ficar pensando em rima aqui,
aí, a essa altura,
não vai sair mais palavra nenhuma aqui.
É. Não sei se caranguejo tem rima, não, mas o Bahia tá andando de lado, né? O ano passado, o jornalista do Sul, não me lembro quem foi, falou que o projeto andou de lado. Na oportunidade, concordei com ele, alguns não concordaram, acho que tinha avançado, mas eu concordei com a fala dele e continuo concordando. Acho que o projeto esse ano andou de lado. Para mim foi um ano, tá sendo um ano muito negativo pro projeto. O Bahia vai experimentar prejuízo na ordem de 150 milhões de reais de orçamento, né, de queda de faturamento. Para quem aspirava a chegar nos 600 milhões de reais em orçamento, Fábio, vai ficar nos 350, 380 milhões de reais, vai dar um prejuízo tamanho G, viu, seu Ferran? Você fique ligado aí.
Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, bancada Itapu FM, Fabinho Carvalho da Caixa. Rapaz, é lamentável, né, rapaz? Ver um time que joga 3 partidas contra o Remo, não consegue nem empatar uma. Isso é uma vergonha, meu irmão. Aí no primeiro jogo, pulco, vitória do Remo. Segundo jogo, pulco, vitória do Remo de novo. No terceiro jogo, aí foi pico, gol de pico, 2-1. Boa noite, sardinha.
Como já tá dando quase 1 hora da manhã, quem diga que Léo Condé meteu-lhe o pico no Bahia. É, rapaz, brincadeira, viu, meu irmão?
É, Ceni, quem vai dar entrevista ali é Rogério Ceni ou é algum representante do Bahia?
Estamos esperando para saber. E outra, quem foi o pior do Bahia? Eu vou votar em Jean Lucas. Poderia votar em vários. Até no goleiro Léo Vieira, hoje eu poderia votar.
Jean Lucas, pelo menos tomou cartão amarelo. Eu vou votar em Iago Burducci.
Poderia
que
votar
jogador nulo, velho.
Não, você acabou seu cara, não tem culpa, porra.
Não, nulo.
Que falta de critério é essa,
não,
rapaz?
Não, porra. Aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
A verdade, irmão, eu não vou votar em Jean Lucas, não. Vou votar em Rogério Ceni. É o pior em campo, Rogério Ceni.
Não tá errado, não. Eu vou votar em Iago Burducci.
Não, nulo. Não vou aceitar, não. Que não, só... pô, meu irmão.
Vetou meu voto.
Como é que.
Ô, Silva Rocha, tá vetando meu voto aqui.
Como é que tem esse rapaz que defendeu
não, o Yalmozuti? Não, mas ele não tem culpa.
Meu irmão, e...
ele foi um nulo
como
em campo.
Como é que ele não tem culpa e você vai votar meu no amigo, cara no pior em campo, irmão?
Ele tá sem ritmo de jogo. Ele tá sem ritmo de jogo. Porra. Silva Rocha, se você tá ouvindo a gente, acende com a mão, positivamente ou negativamente aí, na live aí.
Meu irmão, não, meu irmão, falta
critério. Eu vou, o meu voto não, peraí, é em Iago Borducci.
Peraí. Não, eu preciso entender esse critério. Você defende o cara, diz que o cara não tem culpa, que o cara é um pobre coitado que não entra em campo, e você vai votar no cara no pior em campo, irmão.
O pessoal da live tá votando em Iago Borducci aqui também, ó.
Sim, não tô discutindo que o pessoal da live tá votando. Eu também poderia votar em Iago Borducci, que é uma porcaria. Mas eu tenho critério.
Mas veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como? O desempenho dele na partida foi péssimo.
Sim.
Ele foi jogador nulo em campo.
Sim, beleza.
Concorda?
Tá,
concordamos.
E aí não tem culpa.
Mas vamos lá. A culpa do desempenho dele ser péssimo foi ele que pediu pra jogar?
Mas não tem critério, então vote em Rogério Ceni, meu irmão. Se
mas
você
é tá... dentro de campo, eu botei votar nele também.
Porra,
tá tudo certo.
Não, sinceramente, velho.
Rogério Ceni, bora. Você quer votar em Rogério Ceni?
Não, não quero votar em ninguém, eu só quero entender seu critério.
Veja, eu acho que o Iago Borducci podia ter mais minutagens. Eu acho que podia ter mais minutagem, pô. Variar um pouco as mudanças que o Bahia faz. Eu não acho que o Iago Borducci é tão mau jogador assim. Não, não tem nenhum jogador do Bahia hoje, Fábio, que seja péssimo, não. Se você pegar, vamos lá. Tem algum jogador do Bahia pior que Fabre?
Pior que Fabre?
É difícil, né, irmão?
Tem, velho.
Tem? Neres?
Ah, sei lá, velho.
Não tem, velho. É isso que eu tô querendo dizer a você. Os jogadores do Bahia não são medíocres assim, não,
velho.
Sim, véio.
Mas o que tem, velho? A mediocridade.
A mediocridade é da gestão medíocre. Do elenco, que eu sempre falo aqui, nas resenhas, que Rogério Ceni não sabe gerenciar elenco, meu velho. Mas... infelizmente, então sim, o Iago Borducci, coitado do Iago Borducci, péssimo em campo, uma porcaria, um jogador nulo.
Quanto é que o coitado do Iago Borducci ganha pra você me chamar de coitado?
Calma aí, são outros
500. Porra, meu irmão, que nada.
O coitado sou eu.
Ele foi uma porcaria, ele foi uma porcaria.
O coitado nessa hora, ele sou eu,
que
irmão.
Nada, velho. Ah, bora, vai. Gabriel.
Tenebroso.
Volta aí, Gabriel, vá. Aí você voltou em Iago Borducci, né?
Votei Borducci.
Porra, tô cheio de ódio de você, velho. Não entendi seu critério, não. Vá.
Iago Borducci, ele foi muito mal. Concordo com o Flávio, mas...
Não, e eu não discordei disso, não. Eu só não entendi o critério dele.
Mas eu vou explicar porque eu não vou votar nele.
É diferente, depois a gente conversa.
Mas eu vou explicar porque eu não vou votar nele.
Conversar, fofoca, sozinho.
Ele teve uma jogada... pra não dizer que ele não fez nada. Foi o cruzamento que ele deu, que Everaldo chutou a bola na trave. Gianluca não fez nada. Nada. O cartão que ele tomou foi porque ele perdeu a bola sozinho no meio campo, o cara atropelou ele e ele teve que segurar o cara. Veja, Lucas, disparado, pior em campo, o cara não produz nada, ele chegou, viu?
Chegou
o
Rogério Ceni.
Eu quero ver o que ele vai falar.
Chegou o Rogério Ceni, viu? Vamos ver o que ele vai falar.
Duas respostas só, tá bom.
Canal do Pouco aí, Marinho Júnior.
Três respostas só, tá bom.
Fica ligado, Marinho.
Três respostas só, tá bom. Vamos lá, Rogério tá ali, coçando a orelha. Bota logo um orelha de burro ali pra ver se ele resolve ir embora. Vá, me ajude aí. Bora, baixa aí, ele quer mandando baixar. Tá tranquilo, Rogério, tá em paz. Tá no seu tempo, viu? Tá, vai baixar pra você, fique tranquilo. Vamos. Bora.
Bahia decepcionando mais uma vez na temporada, eliminado de duas competições mata-mata. Mas a princípio, para falar da escalação, Rogério, porque o artilheiro da equipe, o jogador que chega na frente e tem feito os últimos gols e participações de gol, por que um Luciano Juba tão preso, praticamente jogando como um zagueiro na noite de hoje?
O artilheiro, realmente, os gols que ele faz são de pênalti, independe da linha, falta, bolas paradas, a maioria dos gols dele são feitos nessas situações. A opção pelo Juba para construção foi para tentar competir com o David Duarte contra a Aleph Manga e para ter o Marcos Vitor hoje contra o Jajá, que é um jogador muito rápido. Nós sofremos muito nas transições no jogo passado, no jogo que eles nos venceram em Salvador. Então o Marcos Vitor jogando contra o Jajá e fez um ótimo jogo, Marcos Vitor, nesse sentido. E ou jogaríamos com três zagueiros de origem ou tentaríamos ter qualidade na saída de jogo, onde nós precisaríamos quebrar essa marcação do Remo para atingir o espaço com o Iago no fundo. Everton, quando nós jogamos com o Everton pelo meio, eles deixaram quase sempre Patrick individualizado, botamos o Everton para a última linha, para ter Everaldo como 9, Everton para vir flutuar. Na minha opinião, foi a melhor solução que nós encontramos, e o modelo do jogo que nós usamos hoje, ele nos deu toda a possibilidade de vencer. Não sei se jogamos tão bem realmente, se foi um jogo excepcional, não foi, mas ele nos trouxe todas as oportunidades de gol. Ele nos trouxe um gol, nos trouxe 3 gols anulados, bolas na trave, finalizações de Everaldo, de Eric, com oportunidades de gol, Ademir lançando no espaço. Então, claro, eu concordo contigo que Juba, ele pode chegar mais à frente. Quando ele joga de lateral, ele joga pelo meio, construindo também por trás, pode chegar mais à frente. Mas para ter Marcos Vitor hoje na direita para competir com o Jajá, que é um jogador que dá muito trabalho, nós optamos para o Juba vir construir mais de trás. Depois, durante o jogo, ele acabou indo para o meio campo, né, quando a entrada do Santi, quando o Everton já estava muito cansado. E Iago para fazer esse ataque no fundo, com o Kiki fazendo o corredor do outro lado. Foi a opção que nós encontramos. Eu acho que elas deram as chances necessárias, todas as chances que nós tivemos. Fizemos o mais difícil, 1-0, tivemos várias oportunidades do 2-1, 2-1, 2-1, e no final, logicamente, depois de não conseguir estar à frente do marcador, o Remo faz um gol já nos acréscimos, quando o time já está um pouco mais mal estruturado. Mas em estratégia de jogo, eu posso te dizer que nós, na minha opinião, nós fizemos a estratégia correta, e essa estratégia nos deu totais condições de estar à frente no placar e de fazer até o 3-1 ou o 2-0. É uma pena que nós, infelizmente, criamos muito, né? Muitas vezes não conseguimos efetuar os gols e cedemos o gol de maneira fácil. Quando nós estávamos melhor no jogo, 1-0, infelizmente, o que nós temos dificuldade é que nós cedemos esse gol. O adversário não faz tanta força para fazer gols na gente. A gente precisa de fazer muita força para fazer gols no adversário, gols anulados, bola na trave, finalização, goleiro defende. Então, assim, como estratégia, eu não acho que foi errado. Se o Juba pode jogar mais à frente, claro que pode. Mas eu teria que colocar em 3 zagueiros puro de... Competiram muito, tiveram todas as chances de sair vencedor. Essa parte é difícil você controlar, um pezinho à frente, o árbitro interpretar um puxão, o árbitro mal no jogo, péssimo no jogo, deu mão que não foi mão, interpretou o lance do Nico na frente com uma mão encolhida, e que foi, depois voltou no VAR e não... Então, assim, eu acho que nós tivemos a chance de sair hoje vencedores e classificados. Não conseguimos colocar essa bola para dentro, ou quando conseguimos, por um motivo ou outro, os gols foram anulados.
Rogério, boa noite. Obviamente que esse momento de estabilidade que o Bahia vive na temporada, o pior momento de estabilidade do Bahia no ano, ressalta a questão das críticas. E nas redes sociais, o torcedor fala sobre o trabalho do Rogério Ceni ter chegado a um teto no Bahia. O que você tem para dizer para esse torcedor sobre essa questão específica? O que você pode extrair ainda desse elenco apenas com o Campeonato Brasileiro pela
frente? Eu acho que é mesmo extrair as oportunidades todas criadas no jogo de hoje. Uma mudança de sistema de jogo em que nos oportunizou a chance de sair com vários gols no dia de hoje. Então, assim, é lógico que, primeiro, a rede social, ela sempre vai, por qualquer time que perdeu na rodada, que foi eliminado hoje, você vai encontrar sempre críticas. Agora, eu tenho que analisar o jogo. O jogo, os jogadores competiram muito, foi um meio campo mais forte.
Bom, tivemos um probleminha aí com a coletiva do Rogério, né? Mas acho que dá pra você comentar aí, Flávio. Enquanto a gente não tem a coletiva do Rogério, é importante você já ir comentando, até pra gente arrematar aqui. Não cai, tá, torcedor? Pelo menos agora. Pode ser que amanhã ele caia, porque o grupo não costuma também demitir em vestiário. Significa que ele tá seguro no cargo? Não. Mas a dúvida era se ele apareceria ou não, e ele apareceu.
O Rogério Ceni não apareceu, né? Na coletiva, viu um jogo diferente do que nós vimos, achou que a estratégia de colocar o Luciano Juba preso, pregado na zaga foi uma boa, eu não vejo dessa forma.
Vamos lá, voltou, vamos ouvir mais umas duas respostas aí do Rogério.
O Marcos Vitor, repito, fez uma excelente partida pelo lado direito, competindo com o jogador mais rápido do time dele. No final tentamos com os dois pontas, né? Três zagueiros aí de origem, com Ademir com Pulga, botando dois noves para jogar à frente, Everton já cansado, aí Juba vai pro meio, junto com o Nestor. Íamos tirar o Nico para trazer o Juba para primeiro volante com Eric e Nestor à frente, mas o Marcos Vitor com câimbra pediu para sair na parte final do jogo, e nós tivemos que adaptar o Nick também, já costumeiramente faz essa construção a três. Agora, quando você pede qualquer explicação, as pessoas estão mais ligadas ao resultado do que ao trabalho em si do jogo. Acho que o trabalho dos jogadores foi muito bem executado, ou muito bem feito. A maneira como nós tentamos jogar, ela foi acertada. Agora, não conseguimos fazer os gols, ou os que conseguimos, por um motivo foram anulados.
Rogério, boa noite. Evidentemente que as chances apareceram no dia de hoje. E é inegável que desde que você chegou no Bahia, o time teve um salto considerável. Mas não é a primeira vez que momentos decisivos como esse, nesse contexto de oportunidades que foram oferecidas ao time, que o Bahia não consegue dar o passo a mais.
Sim.
Você acredita que ainda consegue tirar desse grupo, desse elenco, algo diferente na temporada?
Eu acho que nós mostramos hoje que nós podemos fazer coisas diferentes. Ao longo de muitos jogos, nós tivemos a oportunidade de vencer. As pessoas trabalham teto, essas coisas. Eu acho que nós temos que analisar o contexto, o que foi criado. A bola não entra por qual motivo, o que acontece que não te dá um triunfo ao invés de um resultado negativo. Agora, tem bons times no campeonato também que competem, tem um time que compete.
Ó, pra mim já deu, viu? Pra mim já deu, tô cansado, as respostas dele não me convencem, é muito blá blá blá, muito mimimi, tentando justificar o injustificável.
Eu conversei com o Cássio Cardoso anteontem e as respostas de Rogério Ceni sempre são culpa do psicológico, do gramado, do árbitro, do tempo, do estádio, do torcedor, da falta de reforço, do excesso de gente, até de excesso de jogadores, reclamou, falou que tinha carinhas enfesadas, né? Então, é culpa sempre de todo mundo, menos dele. Rogério Ceni nunca tem culpa no cartório. Eu acho que já deu, assim, deu, exauriu, a paciência esgotou. Rogério Ceni não é um cara do mal, é um cara que eu tenho o maior respeito e admiração, marcou uma época como jogador, tá tentando o seu lugar ao sol como treinador, não será no Bahia, eu posso lhe garantir. É um treinador que chegou há 2 anos e meio de trabalho no clube com problemas crônicos insolúveis. Que problemas crônicos são esses, Flávio? Finalização, o Bahia não consegue finalizar. Ele acabou de dizer aqui que veio 1, 2, 3 bolas. E o problema é de quem, Rogério Ceni? É meu? É do torcedor que vai ao estádio? É de Gabriel Bacelar? É do Fábio Gomes? O problema é seu, meu amigo. Mude a zorra do treinamento. Não é possível que você veja, sai Everaldo, entra Everaldo, sai Tassiano, sai Rafael Ratão, sai Carlos de Pena, saiu também Oscar Estupinã, veio Ademir, veio Eric Pulga, veio Alejo Vélez, tá vindo agora, veio Lúcio Rodrigues. Rapaz, entra gente, sai gente, o seu problema é o mesmo. Se sai gente, entra gente, o problema é o mesmo, Gabriel Bacelar. E só quem permanece, por enquanto, é você. Se pique, meu irmão. Tome chá de se pique, tome tento. E saia, porra. Saia de fininho. Você fez um bom trabalho no Bahia, ponto. Isso é indiscutível, inquestionável. Agora, não dá mais pra ouvir as mesmas desculpas ao mesmo tempo, velho. Me perdoe a franqueza. Assim como eu falei com o falo do Rogério, o Jair Ventura no Vitória não tinha um terço dos seus jogadores. O Jair Ventura no Vitória, que nós criticamos também quando ele é teimoso, também Jair Ventura também é o teimoso. Não tá livre, não, de crítica, tá certo? Ah, tô fazendo um bom campeonato. Meu irmão, continua errando em muitas peças. Empatou com o Fluminense com as calças na mão, porque o Lucas Acanjo errou. Mas está tratando o jogador do Vitória como Deus. Não é assim também, tá certo? Vamos lá, vamos devagar com o Santos, com dois de barro. Agora, o problema aqui é Rogério Ceni. ele já deu. Acho o Fábio Gomes que o trabalho dele exauriu. Fez um bom trabalho, teve uma boa sequência, marcou uma época no clube. Tem que trocar. Eu acho que só a troca de treinador do comando pode salvar o ano do Bahia, que já está muito prejudicado.
Gabriel Bacelar, um abraço para você, seu destaque final, boa noite.
Abraço, Fábio, boa noite. O Bahia não trabalha amanhã, né? É um dia de folga pro Bahia amanhã. E volta a trabalhar na sexta e no sábado pro jogo contra o Grêmio, às 16h, na Fonte Nova, no próximo domingo. Amanhã a gente tá de folga aí, né? Porque o Vitória joga. Na sexta-feira a gente volta com o programa do Bahia para debater essa eliminação tricolor, Fábio.
Vou deixar pra amanhã o Manassus. Aliás, não tem que ser amanhã, tem transmissão do Vitória. Então tem que ser hoje. Escolhe um
número
aí. Um número aí.
Enquanto é Vitor Bruno, vou me despedir. Queria agradecer a você, torcedor tricolor, a você, torcedora tricolor, que prestigiou a Itapu FM na live da gente aqui. A gente bateu quase 100 mil simultâneos aqui na live. Obrigado a você por cada clique, por cada like. Queria agradecer também a toda a turma do Bahia que esteve conosco, Gabriel Bacelar, Fábio Gomes, Everton Bruno, que esteve aqui conosco também. Paciência, águas passadas não movem moinhos, é olhar para frente, ver o que é que pode ser feito. Acho que mudanças podem ser feitas também, mas tem que ter paciência, parcimônia e saber cobrar no estádio, que é o seu lugar. Um abraço, uma boa noite, se é que isso é possível, e até mais ver, porque amanhã tem Vitória. Eu tenho fé que o Vitória vai eliminar o Flamengo.
Valeu, obrigado, agradecer a vocês, agradecer a Zé Eduardo, Vitória Alves, a Guto Alves, enfim, a Daniel Gustavo, a toda a equipe que nos acompanhou até agora. E lembrar que amanhã a gente tem transmissão, sim, tá? Com a Estéia Despedito Magrini, com toda a equipe. Parabéns a Crispim. Amanhã não, daqui a pouco, né? 21h30. Crispim, final do telefone 2098, ganhou 4 T-Max, tá? Do nosso querido Gildásio, do Manassushi. Agradecer a Bruno Mendes da Bona Pizza, 3353-1774. A todos, boa noite e até amanhã.
Apito final. Termina a jornada. De campo, nosso time de craques da Itapuã FM. É
Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com Corra prêmios incríveis.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais
uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Agora faltando 2 minutos para uma na Itapuã.
Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É. Todo dia.
Itapuã FM.